Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Quando o assunto é grafite, você com certeza se lembra de algumas artes espalhadas pela cidade. Mas você já parou para pensar quais leis existem para que eles possam ser produzidos e quais os desafios enfrentados pelos grafiteiros? Se você ficou interessado, acompanhe agora a entrevista realizada pela aluna Isabela Delgado com o professor e palestrante Mauro Cagliari, autor do livro Espaço Público e Urbanidade em São Paulo.
Como você vê qual é a função social do grafite na cidade de São Paulo?
Eu acho que São Paulo é uma cidade muito difícil. É uma cidade que visualmente tem muita coisa feia. Tem muito cinza, muito prédio, muito muro, muita garagem. Então, eu acho que uma das maiores funções do grafite é justamente oferecer uma quebra para as pessoas que estão vivendo, passando por algum lugar. É uma chance de você ver alguma coisa que é bonita, alguma coisa que te inspira, ou até alguma coisa que te instiga, mas que te tira do cotidiano. Eu acho que o grafite tem um pouco essa função de fazer a gente refletir sobre o mundo que a gente vive, de trazer um pouco da arte para aquele ambiente que é um ambiente tão duro como o espaço público.
Falando agora um pouco sobre comunicação, como que você acha que o grafite comunica com as pessoas em São Paulo?
Eu acho que o grafite ele se comunica de várias maneiras, mas o fato dele ocupar muros em penas, né, aquelas grandes fachadas dos prédios que não tem nada, ou algum espaço vazio, ele em si já está dizendo alguma coisa. Está dizendo assim, este pedaço da cidade pode ter uma nova utilização, pode ter um jeito diferente de se relacionar com a cidade. Então, eu acho que ele é uma comunicação em si. Agora, claro que o que a gente vê é que tem vários tipos. Tem grafites que são meio patrocinados, tem grafites que são mais espontâneos, tem grafites que surgem, né, assim, ao longo do Minhocão, por exemplo. O que a gente vê é claro que tem uma negociação, tem uma conversa entre o artista e o prédio, né? Tem até uma certa permissão, tem uma concessão daquele espaço para o artista. Então, aquilo passa a ser uma galeria, se você for pensar, com a diferença básica de que a galeria está dentro de um espaço privado, normalmente, e o espaço público está aberto para todo mundo. Então, eu acho que, em si, o que a gente vê quando a gente vê um grafite é uma cidade que está exercitando a comunicação em público, com o público e pelo público, de uma maneira que eu acho que, de um modo geral, é de graça, de um modo geral, é espontânea, de um modo geral, ela está contando um pouco daquilo que o artista tem para expressar.
E agora falando um pouquinho mais sobre localização, você acha que o grafite hoje em dia ajuda as pessoas a se localizarem na cidade?
Eu acho que o grafite ajuda as pessoas a se localizarem na cidade. Existe um autor americano que chama Kevin Lynch, e ele está sempre falando sobre, ou falava, né, na sua obra, sobre esses pontos de referência. Como é necessário para a vida cotidiana das pessoas ter pontos de referência. Momentos em que você sabe que você está indo para algum lugar, por exemplo, pessoas que moram em cidades que estão perto da praia. Né? A praia é uma referência geográfica. Às vezes é uma estátua, às vezes é um teatro. E eu tenho certeza de que o grafite pode ocupar um pouco desse espaço, né, de organização espacial na cidade. Mas tem uma diferença. O grafite é, por natureza, alguma coisa mais efêmera. Então, dificilmente a gente vai falar, aquele grafite que está lá há anos. Até porque muitas vezes ele se apaga, muitas vezes é trocado. Então, eu não tenho certeza de que ele vai ser sempre uma referência espacial para muito tempo. Mas ele se pode sim virar uma referência espacial para pouco tempo. Mas aí eu acho que também é uma das partes mais bonitas da natureza do grafite, que é a espontaneidade e até a efemeridade. É possível que ele surja e desapareça. Então, faz parte um pouco dessa arte que é efêmera, da arte que surge e desaparece, daquela arte que não necessariamente vai permanecer durante séculos. Se a gente quiser que aquilo dure séculos, provavelmente vai parar num museu, vai parar num tombamento, alguma coisa assim. Mas eu acho que uma das características interessantes do grafite é justamente a de não ser eterno. E talvez aí venha até um pouco da sua beleza.
O que você acha que o grafite agrega na cidade? Você acha que ele é fundamental na composição da cidade?
Olha, eu não sei se o grafite é fundamental na composição da cidade. Eu acho que a cidade tem tantos elementos, é difícil dizer que algum deles seja fundamental, né? Quando a gente pensa até, sei lá, o formato de uma rua não é necessariamente fundamental. A gente pode pensar numa cidade que não tenha ruas. Então, a gente pode pensar numa cidade que não tenha grafite. Mas eu acho que o grafite, ele traz um elemento de surpresa, de alegria, que sim, este sim passa a ser fundamental. Não necessariamente na cidade, mas na nossa vida, que é o papel da arte, o papel da surpresa, o papel da expressão, o papel da gente se descobrir feliz com alguma coisa que a gente viu. Eu acho que a expressão que a arte traz está no grafite. Eu acho que se o grafite conseguir espelhar um pouco dos anseios, das dúvidas, das certezas, das questões que a gente tem como sociedade, ele está cumprindo uma função de arte. Agora, é difícil a gente dizer, né? Porque cada artista tem alguma coisa em si que o obriga quase, né? Que o impele a produzir aquela coisa. Eu acho que essa é a beleza da arte. Vai ter alguma coisa com a qual você se identifica, outra coisa com a qual você não se identifica, mas a diversidade, a variedade é o que vão dar essa surpresa, esse prazer de estar vivo numa cidade que tenha tantas manifestações artísticas.
Como que você acha que seria a cidade sem grafite?
Eu acho que, assim, a cidade existem de tantas configurações. Eu tenho estudado muito a história da cidade. Então, a gente vê cidades de todos os tipos, né? Cidades que têm ruas quadradinhas, cidades que são mais orgânicas, cidades que têm mais prédios, mais casas, mais árvores. Eu não diria que algum elemento da cidade é fundamental. Mas o grafite me parece ser um elemento surpreendente e que engrandece a experiência urbana. É claro que poderia existir uma cidade sem nada, né? Sem arte nenhuma, mas é uma cidade mais triste. Então, eu acho que se a gente considerar o grafite como parte dessa espontaneidade, da diversidade artística, ele ajuda a tornar a cidade um pouco mais alegre, tornar um pouco dos nossos deslocamentos, uma passeadinha que a gente dá uma volta no quarteirão, se ela pudesse ser mais alegre, mais interessante, mais divertida, e o grafite contribui para isso, então, super bem-vindo, e que aí sim passa a ser um elemento fundamental, não necessariamente da cidade, mas da vida, daquilo que a vida tem de instigante.
Como que funcionam as autorizações e leis para poder grafitar?
Bom, o grafite e o picho, né, a pichação, eles eram considerados a mesma coisa na lei de 1998. Ambos eram proibidos. Lá por 2011 foi refeita esta lei e foi criada uma categoria separada justamente para poder abarcar um pouco daquilo que nós estamos falando, da beleza, da busca, da arte. E aí o grafite foi deslocado, né? Ele não está mais nessa proibição. Então, hoje a gente tem dois elementos distintos na lei. Um que é a pichação, que é proibida, e outro que é o grafite, que é permitido. Ele é permitido desde que ele atenda o requisito de ser concedido, de ser negociado, de ser permitido pelo dono do imóvel. Se é uma pessoa, se é um privado, né, um bem privado, que o dono, ou quem aluga, ou quem é responsável, autorize. Se for um bem público, como uma coisa do Estado, um muro ao longo de uma avenida, alguma coisa assim, quem tem que autorizar é o próprio ente público, né? Seja ele o município, ou a União, ou o Estado. Então, essa é a condição para que se possa fazer isso hoje em dia pela legislação. É claro que existem várias configurações, tem muitos lugares que ninguém tem certeza de quem é o dono, quem autoriza, mas de um modo geral, se a gente for pensar assim, pelo bom senso mesmo, nós estamos dizendo assim, olha, eu gostaria, acho legal que tenha alguma coisa no meu muro aqui na casa. Então, tem alguém que está afim de pintar, está liberado. Ou eu converso com alguém que faz. Existem vários arranjos aqui. O que a lei ainda proíbe são essas manifestações por escrito, né, que muitas vezes é até difícil de separar o que é picho e o que é grafite, mas a lei tenta abordar um pouco mais essas manifestações como aquelas indesejadas pelos donos dos imóveis, mesmo que sejam legítimas do ponto de vista de manifestação e que algumas até tenham valor artístico, mas a lei tenta fazer essa diferença e eu acho que o grande ponto, né, que o bom senso pode ajudar é assim, olha, se isso aqui é uma coisa que eu, né, como proprietário de imóvel, concordo, beleza. Se eu não concordo, o que a lei está dizendo é assim, bom, então está dizendo que não pode ser pintado, né? E aí vem todas as nuances jurídicas.
Como que foi aquele fato dos murais estarem sendo apagados na cidade e como que você vê esse fato acontecendo?
Alguns anos atrás, a cidade elegeu o prefeito João Dória e ele colocou como uma das suas metas um programa de embelezamento da cidade. Equivocadamente, eu acho, ele incluiu nesse embelezamento a pintura de alguns murais, principalmente na 23 de maio, na Avenida 23 de Maio, que eram quase que um grande grafite, de ponta a ponta, tinha vários quilômetros de pinturas. E ali ele, talvez num ato impensado, mandou pintar tudo de cinza em cima. Ali eu acho que ficou muito claro para as pessoas a diferença entre uma cidade viva e uma cidade morta. Quem disse que aquele muro cinza era mais bonito e mais desejável do que aquelas pinturas espontâneas feitas por dezenas e até centenas de artistas? E o que a cidade, eu acho que deu a entender, né? Eu acho que o que a gente aprendeu desse momento é que assim, a cidade não pode ser tocada pelos olhos burocratas de alguém que em algum momento tem um lampejo. Existe uma coisa que vem de baixo para cima e cabe ao governante abrir espaço para isso, né? Ali era um espaço público, eram muros ao longo de uma avenida e que ficou claro para todo mundo que aquilo era um absurdo, né? Você pintar tudo de cinza, porque primeiro que fica mais sem graça, segundo que fica uma coisa que é um mau humor, né? Um mau humor do governante, o mau humor de quem está lá, o mau humor da cidade em relação a uma coisa que é bem-humorada, que é interessante, que é colorida, que é divertida, que é a arte, que é o grafite. Então, eu acho que esse episódio foi muito bom a posteriori, a gente consegue entender, para poder ter certeza de que sim, a cidade quer acolher obras de arte, né, que a gente chama de grafite, e que são, claro que são efêmeras, muitas delas estragam, muitas delas são pintadas depois, mas que, de um modo geral, estão lá para todo mundo ver e cada um pode vir e fazer o seu. Então, eu acho que essa é justamente a beleza de uma cidade como São Paulo, uma cidade que é feita por pessoas. E talvez justamente essa vitalidade artística, social, cultural que a gente vê na cidade esteja ligada a essas pequenas manifestações individuais e que juntas compõem um grande mural. Então, este episódio da 23 de maio, eu acho que mostrou que a cidade quer, sim, expor, conviver com a arte e não que a gente queira uma coisa cinza, uma coisa sem graça. Eu acho que no final teve esse mérito. Já faz alguns anos, mas acho que a gente aprendeu alguma coisa com isso.
Quais os maiores desafios que o grafite enfrenta na cidade de São Paulo?
Eu acho que o grafite, como manifestação, ele precisa de espaços. Então, o que a gente vê na cidade é, muitas vezes, uma cidade menos densa, como a gente tinha até alguns anos atrás, com mais espaços livres, terrenos baldios. Era mais fácil você encontrar muros vazios que estão aí à espera de alguém ir lá e pintar, por exemplo. O que eu acho que a gente vê hoje é uma cidade mais organizadinha, mais cheia de regras, no bom e no mau sentido. Então, o grafiteiro, o artista, a pessoa que vai lá e está querendo encontrar, ela vai ter mais dificuldade de encontrar um terreno ou um lugar, um espaço, uma própria empena vazia. Isso melhorou um pouco com a Lei da Cidade Limpa de alguns anos atrás, porque a Lei da Cidade Limpa fez com que esses grandes letreiros, esses cartazes, essas mensagens publicitárias fossem retirados. E quando isso retirou, o que a gente descobriu? Uma cidade razoavelmente feia por trás, esperando coisas, esperando cores, né? As fachadas dos prédios, muitas vezes feias. Então, eu acho que o grafite trouxe essa possibilidade, trouxe essa até uma visão de uma cidade mais interessante. Então, se for pensar num desafio para a arte de rua, eu diria que hoje é até a negociação por espaços, porque nós estamos numa cidade que tem mais regras, então é mais difícil você encontrar. Do ponto de vista cultural, eu não tenho dúvida de que o grafite está aceito, está fazendo parte da cidade, né? Tem muita gente que, inclusive, acabou migrando do espaço público para o espaço privado, das galerias, exposição, desde os grandes grafiteiros de Nova York, né? Que eu acho que são pioneiros também, e no Brasil tem gente que faz isso há muitos anos também. Então, essas pessoas hoje eu acho que já convivem, a cidade já convive com grafite e já espera que os grafiteiros criem coisas lindas como a gente está acostumado a ver.
Para você, a sua visão, qual perspectiva para o futuro do estilo de arte do grafite na cidade de São Paulo?
Eu acho que a coisa mais bonita do grafite é a gente não ser capaz de prever o que vai ser criado. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser o futuro do grafite. Eu espero que os artistas que estão fazendo isso hoje, que estão criando, eles certamente vão ter novas vivências, novas ideias, novas experiências, e elas vão acabar sendo traduzidas. E eu prefiro não saber. Acho legal a gente sair de casa um dia e descobrir uma coisa linda na empena de um prédio, ou quando eu vou passear no Minhocão e descobrir alguma coisa que eu nunca tinha pensado. Acho que a beleza do grafite é essa, é um pouco da imprevisibilidade, que também poderia ter um pouco a ver com a cidade. Uma cidade que tem essa vida vindo de baixo para cima, um bar novo que abriu, um grafite novo que foi feito, uma banca de alguma coisa que surgiu, todas essas coisas eu acho que são justamente aquilo que torna, né, a experiência de viver na cidade tão interessante.
Sempre gostei de grafites, mas depois de acompanhar esse episódio, vou começar a valorizar muito mais as artes que vejo na rua. E você que está nos escutando, o que acha da próxima vez que vê um grafite, mandar uma foto pra gente no @RadioGazetão. Te espero por lá! Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Gabriel Grande. Roteiro: Gabriel Grande e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas: Beatriz Folhene, Otávio Pérez e Isabela Delgado. Edição: Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de rádio, TV e internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero, Érico Onhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Valle. Fundação Casper Libero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!